Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral relatório de fiscalização do processo de votação nas urnas eletrônicas. Em nenhum momento, o documento cita indício de fraude no processo eleitoral, como insinuou, sem provas, o presidente Jair Bolsonaro ao longo do ano. O relatório traz ressalvas quanto ao alcance da inspeção feita pelos militares e critica uma suposta falta de acesso a dados. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, falou sobre a existência de um código malicioso, tese já rejeitada pela Corte Eleitoral, e sugeriu a criação de uma comissão integrada pela sociedade civil e entidades fiscalizadoras. Questionado sobre o relatório em entrevista coletiva, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que cabe a Bolsonaro reconhecer a derrota e se preparar para concorrer outra vez nas próximas eleições.
Não existe possibilidade, ou seja, ninguém vai acreditar num discurso golpista de alguém que perdeu as eleições. Eu perdi 3 eleições. Cada vez que eu perdia, eu ia para casa lamentar, ficava triste. Eu nunca entrei em depressão porque corintiano não entra em depressão, sabe? Mas eu ia lamentar, eu ia ficar quieto durante um tempo, pensar onde que eu errei. Cabe ao presidente reconhecer a sua derrota. Cabe a ele fazer uma reflexão e se preparar para daqui a uns anos concorrer outra vez. É assim que é o jogo democrático.
O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, disse que recebeu com satisfação o relatório e afirmou que as sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas. O ministro destacou ainda que as urnas são motivo de orgulho nacional e as eleições de 2022 comprovam a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração e da totalização dos votos. O jurista Walter Mayrhoft, nosso colunista aqui do UOL, analisa o relatório divulgado ontem pelo Ministério da Defesa.
Tem um princípio básico quando se fala em nulidades. Vamos anular um contrato, ou vamos anular uma eleição, ou vamos anular uma prova. O princípio básico do mundo civilizado, não só do Brasil, do mundo civilizado, diz que prejuízo, atenção, prejuízo não se presume. O que gera uma nulidade é a prova de um prejuízo real, efetivo, concreto, visível, palpável. Esse relatório não aponta e não revela nenhuma fraude. Então, juridicamente, esse relatório é um nada.
Bolsonaristas indignados com o relatório do Ministério da Defesa estão atacando o perfil da pasta no Twitter. Um dos comentários questiona se os manifestantes tomaram chuva à toa ao participar dos atos que pediam um golpe após a vitória de Lula nas eleições. Numa das falas, diz o seguinte, abre aspas, "Estão tirando onda com a nossa cara. Esperei tanto por esse relatório, orei, torci e quebrei a cara." Resumindo, o relatório é um monte de nada e não chega a lugar nenhum, diz outro manifestante. Outro disse o seguinte, abre aspas, espera pra nada? O relatório não serviu pra nada, foi o que disse outro bolsonarista que aguardava um resultado diferente do Ministério da Defesa. Josias de Souza, nosso colunista de política, fala sobre o relatório do Ministério da Defesa.
Os inspetores anotaram lá no relatório que não encontraram fraude nas urnas, mas eles se valem de sofismas, de estratagemas, para alegar que essas fraudes poderiam ter acontecido. E aí eles fornecem material para as teorias conspiratórias bolsonaristas. Numa nota que foi divulgada com a rapidez de um raio, o chefão lá do TSE, o Alexandre Moraes, realçou o único ponto que é aproveitável nesse lixo que foi entregue a ele pelo general bolsonarista, o Paulo Sérgio Nogueira. E o Moraes disse que recebeu com satisfação esse documento que atesta a inexistência de fraudes nas urnas.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu ontem com os presidentes do Legislativo e do Judiciário e falou em restaurar a harmonia entre os poderes. Lula afirmou que acredita que a PEC da transição será aprovada e que os presidentes da Câmara e do Senado demonstram disposição para a tramitação da medida. E defendeu que não adianta guardar dinheiro para pagar juro para banqueiro. Lula disse que não vai interferir para as eleições das presidências da Câmara e do Senado. Disse não saber ainda quem será a oposição e disse que não enxerga essa coisa de centrão no Congresso. Josias de Souza fala sobre as negociações de Lula com Arthur Lira e também com o presidente do Senado.
O Lula acertou com o Legislativo a aprovação dessa emenda constitucional que vai reformar o orçamento que o Paulo Guedes deformou. E ele está lapidando articulações que já foram iniciadas pelo Geraldo Alckmin. Aliás, muito curioso o papel do Alckmin. O Alckmin está tendo um papel muito proeminente. Ele está abrindo o caminho, arrostando ali os desgastes, e o Lula chega para lapidar os acertos. Então, o Lula ele alisou a pele do Centrão. Agora está faltando só acertar o preço.
Lideranças do Centrão articulam inserir um jabuti na PEC da transição. Isso para conseguir destravar as emendas parlamentares que estão congeladas por falta de espaço no orçamento. Integrantes do governo Bolsonaro também participam das conversas. Atualmente estão bloqueados quase 7 bilhões e 700 milhões de reais das emendas de relator. Esse valor representa 47% do total de 16 bilhões e meio de reais reservados no orçamento secreto. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que comanda o governo de transição, pode virar um braço direito de Lula a partir do dia 1º de janeiro de 2023, dividindo funções de coordenação e negociação com o governo. O ex-governador é cotado para ocupar alguns ministérios, como o da defesa, por exemplo. Alckmin se define a pessoas próximas como um copiloto de Lula, disposto a aceitar a tarefa que lhe for solicitada. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o advogado André Ramos Tavares para ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Ele substitui o ministro Carlos Mário da Silva Veloso Filho, que pediu renúncia do cargo. Bolsonaro recebeu em maio a lista com três nomes, com histórico de relações próximas com os adversários políticos do governo. Também estavam na lista Fabrício Medeiros e Vera Lúcia Santana, primeira mulher negra a entrar numa disputa dessa natureza. Tavares era considerado favorito. O professor da Faculdade de Direito da USP foi integrante da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Pesava contra ele uma relação histórica que construiu com o PT. E os bastidores da conversa de Alckmin com Jair Bolsonaro na semana passada. Na rápida conversa com Bolsonaro no Palácio do Planalto, Alckmin ouviu do presidente um pedido. Abre aspas. Por favor, nos livre do comunismo. Fecha aspas. O relato, feito a três pessoas que estiveram com o ex-governador nos últimos dias, cita a suposta necessidade de proteger o país de uma ameaça comunista. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná identificou falhas na prestação de contas da campanha do senador eleito Sérgio Moro, com a ausência de registros de movimentação financeira e comprovante de gastos. O ex-juiz foi intimado pela área técnica do tribunal na segunda-feira e deve reapresentar as informações. A campanha de Sérgio Moro arrecadou R$5.100.000. A maior parte por meio de financiamento público. O item de valor mais elevado foi a contratação de um escritório de advocacia, por R$800.000. Moro também gastou R$426.000 com táxi aéreo. Ontem, pela primeira vez, o senador eleito esteve lá no Senado e disse que agora está sob as bênçãos do busto de Rui Barbosa. Esse é um resumo do UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem três edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8, às 10 da manhã e também às 18 horas. UOL.